Acho que já podemos iniciar. Dar início então a esta audição. Antes de mais, agradecer a disponibilidade da doutora Madalena Marçal Grilo, da doutora Francisca Magano e da doutora Rosa Maria Coutinho, esta delegação do Comitê Português para a Unicef que está presente nesta audição. A audição que hoje fazemos aqui, o convite que vos enviamos, insere-se numa resolução da Assembleia da República sobre aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Foi enviado o convite a um conjunto de entidades coletivas e individuais para que aqui viessem refletir, dar a sua opinião e o seu diagnóstico também sobre esta situação. Estão connosco nesta audição a senhora deputada do PSD, Maria José Castelo Branco. Do PS estão os senhores deputados Acácio Pinto, Sandra Pontedeira, Agostinho da Santa e Odete João. Penso que não me enganei no nome de nenhum dos seus deputados. O meu nome é Diana Ferreira, eu sou deputada do PCP e irei também intervir nessa qualidade. Estou a coordenar esta audição e as restantes porque sou relatora do relatório final do conjunto destas audições. O método de trabalho que nós propunhamos era uma intervenção inicial da vossa parte de 15 minutos, sendo passada a palavra aos grupos parlamentares num tempo máximo de 4 a 5 minutos também, e novamente uma intervenção da vossa parte de um tempo máximo também de 15 minutos para responder a alguma questão colocada ou para aprofundar em algum tema que entendam ser necessário também ser um pouco mais aprofundado. E neste sentido passava já a palavra para vocês.
Aqui não é. Senhora deputada Diana Ferreira, senhores deputados, muito bom dia. Eu queria começar por agradecer também a oportunidade que é dada ao Comitê Português para a Unicef para, de contribuir para o debate sobre a proteção das crianças, que é uma das prioridades do trabalho da Unicef em todo o mundo. E antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de aproveitar esta ocasião para uma brevíssima introdução sobre o trabalho da Unicef e do Comitê Português. A Unicef é, como sabem, uma organização das Nações Unidas que tem como missão defender e proteger os direitos e o bem-estar das crianças e dos adolescentes e a ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e a criar condições e oportunidades para que possam desenvolver todas as suas potencialidades. A ação da Unicef no mundo rege-se pela Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o Tratado de Direitos Humanos mais amplamente ratificado de todos os tempos. Atualmente, a Unicef trabalha em mais de 150 países em desenvolvimento, através de escritórios permanentes no terreno e também em 36 países industrializados, como é o nosso caso, mediante uma rede de comitês nacionais. No terreno, a Unicef colabora com os governos, com governos nacionais e locais, com organizações não-governamentais, comunidades e tendo sempre em programas de cooperação que têm como objetivo a criação de condições duradouras para que, de facto, a situação das crianças melhore de uma maneira sustentável. O Comitê Português é um dos comitês nacionais que representa a Unicef em Portugal e que tem por missão também promover a defesa dos direitos das crianças, de todas as crianças, ao nível global e ao nível nacional, e sensibilizar o público para o trabalho da Unicef no mundo e angariar fundos para os programas de cooperação e para a ajuda humanitária em situações de emergência nos países em desenvolvimento. E é justamente no âmbito da atividade de defesa dos direitos da criança e de sensibilização para a mudança, que é dirigida aos diferentes setores da sociedade e muito em particular aos decisores políticos, que consideramos que a nossa contribuição poderá ser útil. Todos sabemos que as crianças têm um tempo muito limitado para crescer e se desenvolverem de forma adequada. E por isso entendemos que para informar as políticas e fazer escolhas certas a fim de proteger as crianças em todos os tempos, mas especialmente em tempos de crise, é necessário conhecer e perceber o que está a acontecer agora. Por isso, a elaboração de um estudo abrangente e baseado em dados sobre a situação das crianças em Portugal, à semelhança do que tem vindo a ser feito noutros países industrializados, a Unicef publica todos os anos relatórios sobre a situação das crianças no mundo, mas tem muito um enfoque, digamos que em países onde a situação das crianças é mais complicada e, como eu dizia, a elaboração de um estudo sobre a situação das crianças em Portugal era um contributo que nós há muito considerávamos importante para um conhecimento mais aprofundado da realidade das nossas crianças e dos desafios que enfrentam. E é claro que o agravamento da situação económica e financeira no nosso país e as medidas de austeridade adotadas nos últimos anos tornaram este estudo, em nossa opinião, ainda mais relevante. Por isso, o relatório As Crianças e a Crise em Portugal, e no fundo, quando nos convidaram para virmos aqui, foi referida este relatório. Este relatório, As Crianças e a Crise em Portugal, Voz de Criança, Políticas Públicas e Indicadores Sociais, que lançámos em novembro último, resulta de um estudo alargado, levado a cá por uma equipa de investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, que, ao que sabemos, estiveram cá ontem também, não é? E que foi coordenado pela professora Karin Wall e Ana Nunes de Almeida, que incluiu um trabalho de campo com entrevistas a crianças e adolescentes. Embora nós não possamos, nem caiba aqui nesta sessão, esmiuçar completamente as conclusões do relatório, selecionámos algumas que julgámos serem as mais relevantes. O elevado risco de pobreza infantil, o aumento da privação das famílias com criança, os níveis de desemprego, a diminuição das prestações sociais, são apenas alguns dos fatores que ressaltam deste trabalho e que mostram claramente como a crise está a repercutir-se na vida das crianças, com consequências que não são apenas de curto prazo, são de médio e longo prazo. E por isso irei referir a alguns dos dados que nos parecem mais relevantes. Segundo dados de 2011, 20,5% das famílias com crianças encontravam-se em risco de pobreza em Portugal. No que diz respeito às políticas públicas, os dados mostram que Portugal, comparativamente aos restantes países da OCDE, mantém uma posição desfavorável no que diz respeito ao apoio às famílias. Qualquer que seja a componente, estamos a falar em prestações sociais, ou seja, em dinheiro, em serviços ou deduções fiscais. Em 2009, e não obstante o investimento feito ao longo da última década, Portugal mantinha-se ainda abaixo da média do conjunto dos países analisados, ou seja, era 1,7% do PIB em despesas com prestações familiares, comparativa à média dos países do conjunto dos países da OCDE, que se situa nos 2,6%. Entre 2010 e 2013, houve uma redução significativa do apoio económico do Estado às famílias. A partir de 2010, o acesso a prestações sociais que dependem do rendimento das famílias, como por exemplo o abono de família, o rendimento social de inserção, a ação social escolar, os subsídios de parentalidade e o subsídio social de desemprego, ficaram mais restritos, não só em termos do número de famílias beneficiárias, mas também dos montantes atribuídos. A alteração dos critérios e a exclusão das famílias do quarto e quinto escalões de rendimento significou que cerca de 500 mil de crianças e jovens deixaram de receber abono de família. Esta medida afetou muitas famílias da classe média, passando a beneficiar, ainda que com valores inferiores, apenas agregados familiares com rendimentos muito baixos. Esta será com certeza uma medida que não contribuirá muito para a promoção da natalidade, uma vez que esta também é um dos temas que suponho que faz parte desta audição. O rendimento social de inserção, que é também uma das prestações que mais cortes sofreu desde 2011, em número de beneficiários e em montante da prestação mensal. O abono pré-natal, que foi criado em 2007, diminuiu cerca de 28% entre 2009 e 2011. A diminuição do valor das bolsas de estudo para os beneficiários do primeiro e do segundo escalão do abono de família, com aproveitamento escolar, claro, dos cheques de dentista e o aumento generalizado dos impostos, como o IRS e também do IMI, que recaem sobre o rendimento das famílias, é mais um fator que, em nossa opinião, condiciona a decisão de ter filhos. No que diz respeito a equipamentos e serviços, o número de lugares em creches para crianças entre os 0 e os 3 anos e a respectiva taxa de cobertura aumentaram entre 2006 e 2011, com a implementação do programa PARES, que envolveu a construção de novos equipamentos para a infância, exatamente neste período. Este programa foi extinto em 2011 e não foi substituído por nenhum outro plano de investimento no alargamento da rede pré-escolar. Desde 2011, a estratégia do Governo, em contexto de crise, tem sido a de maximizar a capacidade dos equipamentos já existentes, tendo para esse efeito aumentado o número legal de crianças por sala. Esta estratégia, em nosso entender, põe em causa a qualidade dos serviços prestados, a segurança e o bem-estar das crianças, uma vez que se mantêm as mesmas infraestruturas e o mesmo número de pessoal educativo e auxiliar para um número maior de crianças. Em termos da fecundidade e da mortalidade, um indicador demográfico clássico que afere a relação entre os nascimentos ocorridos e a população feminina em idade fértil é o índice sintético de fecundidade. Em Portugal, este índice registra um declínio acentuado desde os anos 70. Declínio esse que tem vindo a persistir mesmo após a viragem do século, quando a tendência europeia passou a ser de um ligeiro aumento. Em 2012, o índice de fecundidade registrou o valor mais baixo de sempre. E a fecundidade portuguesa passou a ser uma das mais baixas do mundo. Eu li neste fim de semana num dos jornais de fim de semana que parece que no ano passado nasceram mais crianças do que pela primeira vez nos últimos anos. Embora seja uma coisa muito, muito pequena, quer dizer, um aumento muito pequeno. Apesar de ser reconhecido o impacto das crises económicas na redução dos nascimentos, a sua relação direta é ainda difícil de prever, mas obviamente que há indicadores, e penso que o Observatório das Famílias ontem terá falado exatamente nesta questão da forma como a crise leva os pais a adiar ou a ponderar a ter filhos. Segundo exatamente o Observatório das Famílias, o elevado desemprego, a insegurança relativamente ao futuro em matéria de oportunidades de trabalho poderá ter efeitos nesta decisão. Mas além dos aspectos financeiros, os pais também estão preocupados com a forma como organizam o seu tempo, as condições de trabalho e a existência de serviços de apoio, como as creches, com qualidade a custos acessíveis. Nós vimos que, ao longo deste relatório, que incluiu também uma série de entrevistas com crianças desde os 8 aos 17, de diversas zonas do país, diversos estratos sociais, em que, de facto, as próprias crianças sentem e traduzem e refletem o que é que toda esta situação, sobretudo o desemprego, a dificuldade que os pais sentem hoje em dia, como é que ela se está a refletir nas vivências familiares. As medidas de consolidação orçamental, na redução do déficit em Portugal, como a diminuição dos apoios económicos às famílias, com crianças e o aumento dos impostos, estão de facto a ter impactos sociais muito complexos, sobretudo nos grupos mais vulneráveis. Mas, nós não nos cansamos de dizer isto, o verdadeiro impacto das medidas tomadas agora na vida das crianças e dos adolescentes ainda não é totalmente claro, não é? De acordo com uma perspectiva de direitos humanos, a UNICEF entende que a recuperação da crise deve começar com os mais vulneráveis e desprotegidos. Ou seja, todos aqueles que vivem em situações de pobreza, incluindo as crianças, devem ser tratados como sujeitos titulares de direitos e não como meros recipientes de passivos de ajuda. Uma recuperação da crise baseada no respeito pelos direitos humanos é, a nosso entender, a melhor estratégia para corrigir desigualdades agravadas por crises sucessivas e para erradicar a pobreza e promover a coesão social. Por isso, este relatório da UNICEF propõe a adoção de um conjunto de estratégias e recomendações, nomeadamente criar uma estratégia nacional para a erradicação da pobreza infantil, centrada nos direitos da criança, que adote uma abordagem multidimensional e que promova a intervenção integrada e coordenada das várias áreas setoriais, nomeadamente a saúde, a educação, os serviços de segurança social, o emprego, as finanças, definindo metas e objetivos concretos, porque achamos que esta questão da definição de metas e objetivos é muito importante para que não se fiquemos muito em... para que se possa avaliar, de facto, o impacto das medidas. Depois, em segundo lugar, entendemos também que desenvolver um sistema global e integrado de recolha de dados que abranja todos os aspectos da vida das crianças, especialmente em tempo de crise, tenha em conta o interesse superior da criança e cubra o período específico da infância até aos 18 anos. Como sabem, a Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece que a criança é todo o ser humano até aos 18 anos de idade, a não ser que o seu país reconheça a maioridade antes dos 18 anos. Em terceiro lugar, entendemos que avaliar o potencial impacto das políticas de resposta à crise, e não só, na vida das crianças e na realização dos seus direitos, nomeadamente no direito à sobrevivência e desenvolvimento, no direito de beneficiar de segurança social, de saúde e educação. Esta avaliação não deve centrar-se não só sobre medidas passadas, mas também sobre as atuais e futuras medidas. Quarto, na adoção de medidas de austeridade, o Estado português deve assegurar a realização de, pelo menos, níveis mínimos essenciais de cada direito às crianças, sob pena de incorrer, inclusivamente, na violação das suas obrigações internacionais decorrentes da ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e do PIDESC. Em quinto lugar, implementar de forma efetiva o direito da criança a ser ouvida, o direito da participação, que é consagrado no artigo 12 da Convenção. E para tal, promover a criação de mecanismos e estratégias de participação efetiva das crianças nos processos decisórios que as afetam, nomeadamente em tempo de crise. Em sexto lugar, investir na educação da primeira infância, especialmente dos 0 aos 3 anos, mesmo durante os períodos de austeridade. Assegurar o acesso gratuito a estes serviços a famílias com baixos rendimentos, especialmente em tempos de crise. Nós sabemos que, apesar da criação dos lugares dos custos reduzidos, que a frequência em algumas instituições, nomeadamente em IPSS, significa, mas que para algumas famílias, mesmo assim, ainda representa um custo muito elevado. Em sétimo lugar, dada a falta de uma estrutura nacional de coordenação e monitorização da aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal, era importante demonstrar que as crianças são uma prioridade do Estado português, e especialmente em tempos de crise. E por isso entendíamos que era importante nomear uma entidade que fosse responsável pelas políticas e pelos assuntos das crianças e da juventude. E estas são as principais...
E fosse encerrando, por favor, que fosse terminada esta primeira...
É isso? E fica por aqui. Eu diria que terminaria dizendo que os desafios da recuperação da crise económica, que a recuperação da crise económica coloca ao Estado português, dão-lhe uma oportunidade única de mudar e adotar uma visão transformadora para o futuro, uma visão que ponha, de facto, os direitos da criança no centro das políticas de resposta à crise. Julgo que me mantive dentro dos 15 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passaria então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Maria José Castelo Branco.
Ora, muito bom dia. Antes de mais, agradecer a presença e, logicamente, que não posso deixar de destacar a importância que a Unicef tem e em termos mundiais e, logicamente, também entre nós, em termos de tudo que é a imagem de marca d'água que tem em todos os assuntos que estão relacionados com a infância e com as crianças até aos 18 anos. Logicamente que, e precisamente por estar ciente da importância e do papel, o valor que as crianças e a infância têm numa população, em qualquer população e também, logicamente, na nossa, é que o Governo teve esta iniciativa, esta preocupação e tanto de despolutar este processo de avaliação e constatação e elencar de medidas passíveis de ser tomadas e implementadas na, e à auscultação junto de quem tão bem conhece estes problemas e sabe atuar junto das crianças, para que possam precisamente ser cuidados e assegurados estas situações, que não só de apoio à natalidade, mas também de proteção às crianças. E, logicamente, que quando se fala em apoio à natalidade, aqui já por várias vezes temos também falado, trata-se principalmente de criar condições em termos de apoio das expectativas das famílias para que se sintam segurança, digamos, no futuro e, portanto, também essas expectativas lhes possam garantir aquilo que elas consideram essencial para poderem desenvolver, alargar as famílias e, portanto, ter essas crianças, essas mesmas crianças. Porque, como aqui também referiu, todos nós temos a ideia que qualquer uma destas medidas, aliás, há pouco, quando dizia que os cuidados, as medidas que têm estado a ser tomadas ainda não se fazem sentir, logicamente que todos temos consciência que as medidas que estão a ser tomadas e aquelas que de aqui para a frente venham a ser implementadas não vão fazer aumentar a natalidade no curto, médio prazo, logicamente. Da mesma forma que as situações que hoje se vão avaliando em termos demográficos não resultam de há 5 anos para cá, de há 10 anos para cá. Tem sido uma bola de neve que tem sido criada e, portanto, que se foi sucessivamente acentuando ao longo de dezenas de anos em que a demografia, não só em Portugal, mas por toda a Europa, se foi acentuando a quebra sucessiva e, neste caso concreto, em Portugal. Portanto, aqui, em termos das sugestões, eu tentei registá-las quase todas, agradecia, depois deixam, imagino que deixarão o documento. Efetivamente, e quando se fala em avaliar, é essencial avaliar para se poder perceber as falhas das medidas em implementação e poder definir também correções a essas mesmas medidas. Daí que agradeço as 7 medidas, que aqui 7 sugestões, porque efetivamente é, passando à prática, é selecionando e apontando exatamente quais são os pontos por onde se pode realmente começar, porque penso que é de todos reconhecido que há uma vontade de avançar no sentido de intervir e intervir logicamente para assegurar, quer em termos de proteção das crianças, quer em termos das famílias, para que as famílias jovens, para que não sejam aquela tendência que há de começar a criticar os jovens porque não têm, porque não mandam, porque retardam, porque as mulheres querem ter carreira e retardam, adiam a idade de ter o primeiro filho e depois já não há tempo para chegar ao segundo. Portanto, para deixarmos isto, porque é um conjunto de todos, é um problema de todos e acho que é uma vontade também de todos de criar essas mesmas condições, porque é um sinal de maturidade que as famílias queiram reunir as condições para elas ótimas de poderem ter essas mesmas crianças e que o país saiba também dar resposta a essas expectativas que são válidas. E, portanto, em termos destas sugestões, agradeço essas sugestões que nos trouxeram e essencial, precisamente, esta, por exemplo, aqui destacava esta, além das medidas de avaliação, o estabelecer de metas e objetivos, que eu acho que é essencial em qualquer projeto que se queira implementar, para poder ir acompanhando, avaliar, corrigir sucessivamente, essa mesma entidade que, no fim, sugerem de criação de acompanhamento de todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Sandra, do PS.
Muito bom dia, muito obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, cumprimentá-las, cumprimentar o Comitê Português da Unicef e saudar todo o vosso trabalho, não só a questão do relatório que premente vos traz aqui, mas todo o trabalho realizado pela Unicef, quer em Portugal, quer um pouco por todo o mundo, que é um trabalho que todos devemos louvar em defesa e proteção das nossas crianças. Relativamente ao estudo em concreto e que hoje vos traz aqui sobre a situação das crianças em Portugal, as crianças e a crise em Portugal, dizer-vos e cumprimentar também pelo excelente estudo que foi realizado e um cumprimento muito especial por uma situação que também me é muito cara. Eu sou educadora de infância, portanto também estou habituada a dar a voz às crianças. Portanto, de facto, este estudo tem este brinde que, de facto, é dar voz aos verdadeiros protagonistas do mesmo estudo, porque quando falamos e fazemos um estudo sobre as crianças, falamos com os pais, com os avós, com os professores, com os tios, com a família alargada, com os decisores políticos, mas muitas vezes esquecemos-nos das crianças. E neste caso, o estudo fala sobre elas e muito neste estudo, de facto, de uma forma talvez um pouco triste até, muito elas nos dizem sobre a questão da crise. É, de facto, ouvir a voz delas entristece-nos e preocupa-nos. Eu diria até que deveria alarmar-nos, porque estas crianças, hoje são crianças, mas serão jovens e serão adultos. E algumas delas, infelizmente, falam-nos de privações, que não estamos a falar de privações materiais, falamos muitas vezes de privações relativamente à alimentação. E nós não sabemos exatamente o que é que isso vai pesar na sua formação até física destas crianças. Portanto, infelizmente, só vamos poder avaliar mais tarde. E este mais tarde preocupa-me seriamente. E já se torna um bocadinho confrangedor, confesso, a indiferença com que se vem tratando estas questões demográficas e muito ultimamente, apesar de todas as declarações pró-natalistas que temos vindo a assistir nos últimos anos. As crianças não têm sido e são, do meu ponto de vista, e acredito que do ponto de vista do Partido Socialista, são um verdadeiro valor para o Estado, mas não têm sido, infelizmente. E nós temos vindo aqui na Assembleia da República, ao longo destas audições, de todas as diferentes audições, tem vindo a ficar claro que as crianças foram, durante esta crise, e são sempre, o elo mais fraco. São elas as primeiras a sofrer na pele, e isto literalmente, as questões da crise, de uma forma muito dura. Eu tinha algumas questões, no entanto, com o decorrer da vossa apresentação, elas foram sendo respondidas. Ainda bem, não é? Foi para isso que vocês cá vieram. No entanto, eu vou, correndo o risco de me repetir, peço desculpa, mas não tenho presente todas as questões, a vossa apresentação, mas gostaria ainda assim de colocar aqui uma outra questão. Relativamente aos custos dos equipamentos sociais, perceber-se da vossa parte existe esta preocupação, se o custo é de facto ainda muito elevado, quer para as famílias de classe média, quer para as famílias mais pobres, perceber se os horários destes equipamentos se adequam ou não, e os horários da escola pública, qual a vossa opinião relativamente ao novo regime das AMAs, perceber ainda, na vossa opinião, o que é que faz aquela a primeira e a segunda questão, talvez, o que é que faz efetivamente a grande diferença na decisão de um casal de avançar ou não para um segundo filho? E também a questão do organismo estatal, que eu ouvi nas vossas 7 medidas. Eu ia precisamente colocar-vos, porque desde, salvo erro, 1999, nós não temos um organismo que tutele, no fundo, esta questão relacionada com a criança e tudo o que nela, à volta da própria criança e à volta da Convenção dos Direitos da Criança, que zele pelo cumprimento da Convenção dos Direitos da Criança, sobretudo porque aí já estaríamos a falar da transversalidade de tudo o que gira à volta da criança. Eu gostaria de perceber de que forma é que vocês veem este organismo estatal e provavelmente onde é que o localizariam, em que ministério, por exemplo, se vêem que existiria um ministério, ou se estaria, ou se ele próprio seria um ministério, quem sabe. Pronto, nesta fase eu julgo que vocês foram extremamente claras, o vosso estudo também é muito claro, percebemos o que é que aconteceu às crianças, o que é que acontece às crianças em tempo de crise. E, de facto, vocês também têm algumas medidas para que políticas públicas sejam aplicadas a partir de agora e também políticas para a natalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu ia agora, então, intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer naturalmente a vossa presença e a vossa disponibilidade para aqui estar e agradecer também os contributos que foram deixando e as reflexões que deixaram, que algumas vamos acompanhando. Gostaria de começar por dizer que para o PCP o tema que estamos aqui a discutir e as problemáticas que se sentem à volta das questões da natalidade, sendo a situação que nós reconhecemos com a gravidade que tem, não está desligada, no nosso entender, das condições económicas e sociais das famílias portuguesas. E a situação económica e social das famílias portuguesas não está, ela também, desligada de opções políticas que têm vindo a ser tomadas por sucessivos governos. Nós estamos hoje perante uma realidade de desemprego, de grande instabilidade e precariedade laboral para muitos trabalhadores e designadamente para os jovens, numa situação de imigração com números históricos em que grande parte das pessoas que imigram são jovens e levam com eles a possibilidade de filhos para o estrangeiro e não aqui no país, a desregulação dos horários de trabalho, que para nós também é uma situação que nós reconhecemos como sendo uma barreira para a natalidade e para o aumento da família, porque se torna difícil, se não mesmo impossível em muitos casos, a conciliação da vida profissional e da vida familiar. Nós temos conhecimento de casos de trabalhadores que saem do trabalho, já os filhos estão a dormir, e quando saem para o trabalho ainda os filhos estão a dormir, passando praticamente o dia todo sem os verem. Também reconhecemos e acompanhamos as preocupações colocadas aqui sobre as creches, porque de facto as questões da educação, da existência de uma escola pública acessível a todos, que seja de qualidade e que seja gratuita, para o PCP sempre foi uma das principais defesas, neste âmbito até das funções sociais do Estado. Estamos a falar aqui dos custos com a educação ao nível das creches, como foi também aqui referido, e nós vamos um bocadinho mais longe, falamos dos custos da educação, por exemplo, mais tarde, num ensino básico ou mesmo no ensino secundário, em que falamos aqui dos manuais escolares, que não são gratuitos e que há alunos cujas dificuldades económicas não permitem que em novembro, dezembro, janeiro tenham manuais escolares para fazer o acompanhamento das aulas. Estamos a falar também aqui do material escolar, da questão dos espaços. Há famílias que não têm condições para pagar os espaços aos seus filhos. Das refeições escolares também. Ou seja, tudo isto e todos estes custos que deveriam de facto ter uma resposta da parte do Estado, sobre o qual o Estado não se via responsabilizar, não têm tido a resposta necessária. Aliás, tem havido cortes de um ponto de vista da ação social escolar, foram retirados os apoios no passe escolar e também os critérios para a atribuição até nos subsídios do escalão A e do escalão B foram alterados, foram afunilados e com isso criaram naturalmente muito mais barreiras e dificuldades. Também acompanhamos aqui as preocupações manifestadas relativamente ao abono de família, que também a posição do PCP é pública e é conhecida, relativamente também ao rendimento social de inserção. Não podíamos ainda deixar de referir que também consideramos que contribui para esta as decisões que são tomadas, que não são decisões livres, porque são sempre condicionadas por condições económicas e sociais, de não se ter filhos ou de se ter menos filhos, também custos com a saúde, por via das taxas moderadoras e por via cada vez mais de uma maior dificuldade nos acessos ao serviço de saúde, porque há centros de saúde que foram encerrando, há serviços e valências hospitalares que foram encerrando e cada vez mais é difícil para as famílias, para os pais, para os filhos e mesmo para mulheres. Nós conhecemos situações de mulheres grávidas que não não tendo respostas de equipamentos de saúde em proximidade, não tendo dinheiro para se deslocar em transportes, acabam por não ter o acompanhamento que deveriam ter no desenvolvimento da sua gravidez. E, neste sentido, gostávamos de deixar aqui, naturalmente, esta reflexão. E dizer também que esta vontade para se criar estas condições ótimas, como foi aqui referido, para que as famílias possam ter filhos, depende da vontade política de serem tomadas, de facto, medidas que garantam o emprego, porque nós ainda ontem, na audição que tivemos, de facto, com o Observatório das Famílias, verificamos que o principal fator que leva a que as famílias não tenham nenhum filho, ou que vão adiando o primeiro filho, ou que depois não tenham sequer um segundo ou um terceiro filho, se prende com a questão do emprego, se prende com a questão dos rendimentos e se prende com a consciência que as famílias têm de que é cada vez mais difícil, com os baixos salários que vão sendo pagos, garantir aos filhos aquela que deve ser uma vida digna e que, legitimamente, todos querem dar às suas crianças e aos seus filhos. Muito obrigada. E pedia neste momento, naturalmente, que interviessem neste final. Muito obrigada.
Pronto, eu começaria então por agradecer as palavras de reconhecimento pelo trabalho da Unicef e pela importância deste estudo que nos transmitiram. E por algumas das reflexões que fizeram e que vêm ao encontro daquilo que são também as nossas preocupações. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada do Partido Socialista, eu começaria pelas últimas perguntas, depois deixaria para as minhas colegas, Rosa Maria, que tem uma experiência mais de terreno do que eu, a resposta sobre as questões mais sobre a escola, os horários, etc. Eu julgo que as questões, e de uma maneira geral, e isto eu penso que em todas as intervenções, para todas as intervenções, julgo que as questões da promoção da natalidade, a promoção da natalidade envolve um conjunto de questões muito complexas e que haverá muitas destes fatores que nós referimos aqui que serão e contribuirão para que as famílias tenham hoje menos filhos. Mas penso que não há nenhuma isolada, mas será todo de um conjunto. Há umas que, obviamente, como referiu a senhora deputada do PCP, que são aquelas que as famílias referem com mais frequência, como a questão do desemprego, a insegurança, as dúvidas quanto ao futuro e a capacidade de prover o sustento da família e de dar à família as condições dignas e que as famílias gostariam de dar aos seus filhos, será certamente um fator que contribui para que haja hoje menos crianças, que as famílias tenham menos filhos. Penso que é mais vasto que isto. Acho que é uma situação que é complexa e que exige medidas a vários níveis. E, portanto, quando nos perguntam o que é que faz a grande diferença para um casal avançar para o segundo filho, eu não sei responder. Penso que talvez o Observatório das Famílias tenha mais dados concretos para poder responder a essa questão de uma forma mais informada do que nós. Penso que haverá um conjunto de circunstâncias, quer dizer, nós podemos referir o que uma ou outra família nos dizem, mas não temos dados científicos para dizer o que é que faz a grande diferença para um casal avançar para o segundo filho. Quando nos perguntam também sobre o órgão estatal, o que é que nós entendemos por isto? A ideia desta entidade é porque nós entendemos que em Portugal as políticas da infância estão muito desconexas, ou seja, não há uma entidade que tenha uma visão transversal das políticas da infância. Muitas vezes, quando nos perguntam quem é em Portugal, e nós, como devem imaginar, temos muito contacto com outros países, e portanto a Unicef é uma organização internacional, e quando nos reunimos falando sobre questões relacionadas com os direitos das crianças, esta questão é muito debatida. Quem é a entidade que em Portugal se tem a seu cargo, se é que isto se pode dizer, as crianças? Não se sabe muito bem. É a segurança social, normalmente é apontada como sendo a segurança social. O que significa, o que de alguma maneira traduz uma política que não é de agora, mas de sempre, uma política muito assistencialista relativamente às crianças. Nós pensamos que em Portugal há um déficit de prevenção, de investimento na prevenção. e que este é uma situação que vem de há muito tempo, mas achamos que é absolutamente fundamental que haja a prevenção, até porque a prevenção, embora o seu resultado não seja o resultado de uma legislatura, não se veja numa legislatura, a médio e longo prazo tem efeitos e tem consequências benéficas para a economia de um país. É muito mais rentável prevenir situações do que remediá-las. E por isso, esta entidade que nós referimos aqui seria uma entidade que coordenasse as políticas das crianças e dos jovens. Eu, por exemplo, o ano passado estive numa reunião na Irlanda, onde existe um Ministério das Crianças e dos Jovens. Porque se esta entidade também for apenas um observatório sem capacidade, sem orçamento, sem recursos humanos, também não sei se o efeito não será, com certeza, muito, muito visível. E daí... que nós entendemos, falemos numa, sem lhe dar de facto um nome, quer dizer, isto não nos compete a nós dizer se deve ficar aqui ou deve ficar ali, o objetivo é o que é que nós entendemos que essa entidade deveria ou poderia fazer. Não sei se respondi a estas perguntas, a muitas das questões que referiu, que a senhora deputada referiu, se foi mais, digamos que, referências e menos perguntas, não é verdade? Eu passaria então à minha colega Rosa Maria para ela falar sobre as questões das creches e da conciliação dos horários.
Muito obrigada pela sua pergunta e, como educadora de infância, de facto parece-me que tem uma grande informação sobre este setor e, nomeadamente, sobre as crianças. Relativamente às creches, o que nós poderíamos dizer é que, de facto, apesar do esforço que as IPSS, o setor não lucrativo, privado não lucrativo, faz, há muitas famílias que ainda não conseguem, de facto, aceder e ter as prestações, cumprir com as prestações que, apesar de não serem elevadas, são muito grandes para famílias muito pobres e que têm um rendimento muito mínimo. O que acontece é que muitas vezes são estas famílias com grandes dificuldades que optam por ficar com as crianças em casa. E quando sabemos que são estas crianças e estas famílias que têm mais necessidade de frequentar a creche. Passando logo pelas questões mais essenciais, como a questão da sociabilização, como a questão da alimentação, como a questão da própria higiene e dos cuidados até em termos das questões da saúde, que são, numa creche, mais facilmente detectáveis e mais facilmente acompanhadas. Eu penso que, apesar de tudo, há um grande esforço destas organizações, mas que, de facto, não respondem inteiramente. Quanto aos horários, há aqui uma questão que é complicada. Por outro lado, as instituições têm tentado responder às solicitações dos pais. E temos instituições que recebem crianças às 7:30 da manhã e os pais vão buscá-las às 19 horas. Isto não é, de forma nenhuma, um horário, como bem deve saber, melhor que eu, que seja um horário adequado a uma criança. Uma criança precisa de outros estímulos, precisa de estar com as suas famílias, precisa de brincar com outras crianças fora do espaço e, de facto, nós costumamos dizer que as crianças trabalham mais que os pais, porque o horário dos pais acaba por ser mais reduzido do que o das crianças nestas instituições. Relativamente, por isso, há uma procura de resposta aos pais, mas não, nós achamos que esta, de facto, não é uma resposta de qualidade para as crianças. Há, de facto, que disponibilizar para os pais, principalmente quando as crianças são mais pequenas, a possibilidade de redução de horários e também até de esquemas de funcionalidade e de horários diferenciados. Relativamente aos horários da escola pública, a questão coloca-se da mesma forma. Achamos que, por um lado, é uma resposta aos pais e é uma resposta que foi dada e solicitada pelos pais e que é também uma resposta até das próprias associações de pais que interviram mais diretamente na escola, mas nós aqui em defesa da criança colocamos a mesma questão. Será que esta é uma resposta que, em termos do desenvolvimento correto de uma criança, é a mais adequada, a nós não nos parece, porque voltamos novamente à mesma questão, temos crianças no mesmo espaço, porque onde havia atividades de tempos livres nas instituições de solidariedade ou nas instituições privadas, as crianças eram divididas por espaços diferenciados. Um período era a escola e um período era as atividades extracurriculares, até em espaços diferenciados e com pessoal especializado diferenciado. E neste momento esta questão está, voltou de certa maneira, em termos das crianças, ela voltou a regredir, porque elas estão exatamente no mesmo espaço e quase sempre com pessoas, até com qualificação e formação, que é preciso também questionar e observar. Não sei se respondi. Ah, relativamente à nova lei das amas, nós ainda não aprofundámos muito esta leitura, mas, enfim, aquilo que eu lhe posso dizer é que a nossa preocupação está na falta de formação e acompanhamento que esta nova lei parece não prever às novas amas, porque quando elas estavam ligadas às instituições, ou às Santas Casas de Misericórdia, ou às IPSS, havia este permanente acompanhamento dos técnicos dessas instituições a estas amas. Com esta nova estrutura, mas pronto, pondo sempre em questão que ainda não lemos corretamente e observamos esta nova lei, mas parece-nos preocupante esta questão da formação e acompanhamento. Não sei se corresponde.
Não sei se irá intervir mais alguém. Não. Não sei se há mais alguma questão a colocar, muito rapidamente mesmo, por favor.
É muito rápido, muito rápido. É agradecer as respostas que foram dadas e naturalmente que eu concordo com a questão que foi colocada relativamente ao facto das crianças ficarem muito tempo nas escolas. De facto, a questão que colocou da redução dos horários de trabalho dos próprios pais ou a conjugação de horários diferenciados para o pai e para a mãe é muito melhor do que deixar a criança das 7 às 7 na escolinha. No entanto, a escolinha deve estar aberta das 7 às 7, porque permite que o pai possa levar e a mãe possa ir buscar, não é? Portanto, é nesse sentido que eu refiro os horários, naturalmente nunca no sentido de deixar as 12 horas a criança na creche, nem poderia.
Muito obrigada. Não sei se querem... não havendo mais nenhuma intervenção e considerando até a hora e que temos uma outra audição agora às 12 horas, agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Ah, ok. Sim, sim, sim.
Peço desculpa. Nós sabemos que as situações de crise obrigam os governos a tomar medidas difíceis, mas insistimos de facto na importância da avaliação do impacto que estas medidas podem ter nas crianças e a médio e longo prazo. E por isso queríamos louvar esta iniciativa de ouvir as entidades que estão no terreno para conhecer melhor a realidade e também para informar as políticas, porque penso que sem este conhecimento aprofundado da realidade, não é possível tomar políticas que sejam as mais adequadas. E julgo que esta avaliação constante das medidas tomadas é também uma questão fundamental para que se possa corrigir e ir adotando as melhores formas de resolver os problemas e de assegurar a realização dos direitos das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dávamos então por encerrada esta audição, agradecendo novamente a disponibilidade da doutora Madalena Marçal Grilo, da doutora Francisca Magana e da doutora Rosa Maria Coutinho. Pediria só, solicitava que os documentos que têm com as medidas que propõem por parte da Unicef, que nos fizessem chegar isso por e-mail para que pudéssemos anexar ao restante dos documentos dos vários relatórios. Não temos aqui.